Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaring e este é o Entenda o Senado. Hoje vamos falar sobre a tramitação das medidas provisórias. Como já falamos no programa anterior, as medidas provisórias que são apresentadas pelo presidente da República têm força de lei desde a sua edição, ao contrário das outras propostas que precisam antes de passar pela análise do Congresso Nacional. Essa peculiaridade faz com que as MPs também tenham um rito especial de tramitação desde sua chegada ao Congresso Nacional, como veremos na entrevista de hoje com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon. A Constituição de 1988 estabeleceu que as medidas provisórias seriam analisadas por deputados e senadores conjuntamente, ou seja, em sessões do Congresso Nacional. No entanto, em 2011, os parlamentares aprovaram a Emenda Constitucional 32. Desde então, a análise é feita por cada uma das casas separadamente. Mas a avaliação inicial, se a medida é realmente urgente e relevante, é feita conjuntamente por deputados e senadores em uma comissão mista, como informa o consultor Paulo Mon.
Essa primeira avaliação é feita pelo presidente da República, depois o próprio Congresso Nacional, então, deve analisar se a matéria é realmente relevante e urgente, tanto assim que a Constituição determina que antes da apreciação de mérito, ou seja, antes de apreciar se aquele texto deve ou não ser convertido em lei, o Congresso Nacional, por suas casas, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, devem fazer uma votação específica sobre a relevância e urgência da matéria. A Emenda Constitucional número 32 de 2001 acabou adotando um sistema misto, vamos dizer assim. Na verdade, se constitui uma comissão mista, onde estão presentes deputados e senadores para avaliar aquela medida provisória, e depois o resultado do trabalho dessa comissão mista vai, então, à deliberação de cada uma das casas, então ao plenário da Câmara dos Deputados e ao plenário do Senado Federal. Então, basicamente, a tramitação da medida provisória hoje, o presidente da República edita a medida provisória, e aí ela vai à comissão mista, ao plenário da Câmara e depois ao plenário do Senado. Antes era simplesmente comissão mista e depois uma sessão conjunta do Congresso Nacional. Mas como as sessões conjuntas do Congresso Nacional nem sempre ocorriam com muita regularidade, optou-se, até por causa da urgência, por deliberar a matéria na comissão mista e depois plenário de cada casa, que se reúne diariamente.
Então vamos retomar aqui quais foram as principais mudanças em relação à medida provisória depois de 2001.
A limitação material, ou seja, ficou expresso que temas não podem ser tratados por medida provisória. Essa é uma diferença. Uma segunda diferença é a tramitação pela casa, e na redação original a questão do prazo era só de 30 dias e aí poderia haver reedição, e depois em 2001 são 60 dias com mais 60 dias e não há possibilidade de prorrogação desse prazo nem da reedição da medida provisória na mesma sessão legislativa. Então, basicamente, essas são as grandes diferenças.
A constante reedição das medidas provisórias por parte dos diversos governos desde a entrada em vigor da Constituição de 1988 foi justamente o que provocou a decisão de o Congresso Nacional alterar a sistemática de tramitação das medidas provisórias por meio da Emenda 32 de 2011.
Basicamente, o que provocou essa mudança é que, originalmente, a medida provisória era editada e aí, se ela não fosse aprovada em 30 dias, ela perderia eficácia. Houve, no início, uma certa perplexidade sobre isso e veio uma polêmica se o governo poderia reeditar aquela mesma medida provisória. E, na ocasião, isso foi admitido, ou seja, na redação original da Constituição de 1988, o governo editava a medida provisória, o Congresso teria 30 dias para deliberar sobre aprová-la ou não, sob pena daquela medida provisória deixar de valer. Então, o que acontecia? No 30º dia, o governo editava o mesmo texto, que se convencionou chamar de reedição. E essas reedições, muitas vezes, ocorriam por meses ou anos. Então, em 2001, foi adotada uma reforma dessa sistemática de medida provisória e aí se fixou um prazo, 60 dias, que é prorrogado uma única vez pelo mesmo período, por mais 60 dias. Então, ou seja, nesses 120 dias, a medida provisória tem que ter uma solução. Ou ela é aprovada, ou ela é rejeitada, ou ela, transcorridos os 120 dias, e ela não tiver sido deliberada, ela vai perder eficácia.
E aí ela não pode ser mais reeditada naquele ano?
A Constituição determina é que é vedada a reedição da medida provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido eficácia por decurso de prazo na mesma sessão legislativa.
Os cidadãos que acompanham as votações do Congresso Nacional podem estranhar que as medidas provisórias durante o processo legislativo às vezes são chamadas de MPs e outras vezes de projeto de lei de conversão, que recebem no Senado a sigla de PLV. Paulo Mon explica essa diferença.
O que ocorre é o seguinte, você tem um texto que é o texto da medida provisória. Se tanto a comissão mista quanto o plenário da Câmara e o plenário do Senado aprovarem esse texto sem qualquer alteração, aquela lei, que já está inclusive valendo, né, a medida provisória, o que vai acontecer é a simples conversão do número desse texto, né? Ele é referido como medida provisória enquanto ele está em tramitação e aí depois ele é convertido numa lei ordinária que vai receber a numeração sequencial como das leis ordinárias e aí ela passa a valer para sempre. Essa conversão ela é formalizada por meio de uma promulgação. Como o texto é exatamente aquele que foi editado pela Presidente da República, não se faz necessário então ir à sanção ou veto. Agora, havendo modificação no texto, o texto original continua valendo como lei, mas aquele texto foi modificado de alguma forma no Congresso Nacional. Então, esse texto modificado passa a ser denominado projeto de lei de conversão. Ele, em geral, ele surge na comissão mista, ou seja, quando a comissão mista se reúne, discute e adota um texto que é diferente daquele original da medida provisória, então passa a ser um projeto de lei de conversão. Ele é encaminhado à Câmara dos Deputados e depois ao Senado, e aí, se aprovado nas duas casas, ele então vai à conversão. Neste caso, é necessário, portanto, a sanção da Presidente da República, porque o Congresso Nacional, na verdade, está submetendo um outro texto, né, diferente daquele originalmente editado, à sanção do Presidente da República.
Já vimos, portanto, o que acontece com a medida provisória ou com o projeto de lei de conversão quando o texto é aprovado pelo Congresso Nacional. Mas e se a MP não for analisada como determina a Constituição? E se ela for rejeitada? Você sabe o que acontece com os atos praticados enquanto a medida provisória valeu como lei?
Como ela valeu durante um tempo, pode ter, por exemplo, feito um contrato ou alguma relação jurídica com base naquela norma. Então, a Constituição hoje, ela diz o seguinte, olha, o Congresso Nacional pode editar um decreto legislativo, que é um ato que também vale como lei. Então, ela pode editar um decreto legislativo regulando essa matéria, regulando esse efeito. Então, ele pode dizer, olha, aquele contrato que foi assinado, por exemplo, que consequência ele deve ter porque a medida provisória agora já não vale mais. O Congresso Nacional tem um prazo para editar esse decreto legislativo. Se ele não editar o decreto legislativo, fica valendo o que a própria medida provisória dispunha. Ou seja, aqueles atos que foram praticados com base na medida provisória era uma lei que valia naquela ocasião, então ele teve validade.
E se ela for rejeitada?
Se ela tiver sido rejeitada também. Na verdade, basicamente em três situações. Se ela não for aprovada, ou seja, ela perder a eficácia. Se ela for rejeitada. Ou se o texto que for convertido em lei for diferente daquele texto originalmente editado também. Então, por exemplo, vamos supor que ali a medida provisória tratava de um determinado tema e o Congresso Nacional, por opção, retirou esse tema do texto final que foi convertido em lei. Então, haveria também essa oportunidade de, em 60 dias, ser regulado por um decreto legislativo as relações jurídicas ocorridas. Se não, fica valendo o que a medida provisória dispunha.
O Entendo Senado está terminando. Hoje conversamos com o consultor do Senado, Paulo Mon, sobre a tramitação das medidas provisórias. Na semana que vem, você vai saber um pouco mais sobre as MPs e também o que são as leis delegadas. Este programa acontece com a colaboração da Consultoria Legislativa do Senado. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.